sobre a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 001/18 das sessões extraordinárias do dia 12/1/2018, segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 19h05, dia 12/01/2018, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Genedi Vicente Benete Ribas, segundo secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, Assinemar Gonçalves Costa, Nema, Almiro Francisco Gomes Miro Bikes, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Domingos de Sena Lopes Filho, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão e o vereador Wene Patrick de Souza. Os vereadores Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Luciano Martins de Araújo e Roberto Soares de Brito não compareceram às sessões. A ausência da vereadora Roberta Brito foi justificada pelo vereador Domingos Filho. O presidente justificou a ausência do vereador Bruno Araújo e esclareceu ainda que, em virtude dos novos procedimentos tecnológicos adotados pela Câmara, não seria possível a transmissão ao vivo nessas sessões. Expediente. A ata da sessão anterior, 26/02/2017, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ofício encaminhado ao presidente, número 639/18, do prefeito municipal, informando que o vereador Jurandir Humberto Alves de Oliveira, do Partido da República, foi designado para ser o líder do governo na Câmara Municipal de Formosa neste ano. Ordem do dia. Projetos em primeira, segunda e terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundas do Legislativo. Autoria da mesa diretora, o PL 001/18, que institui os processos administrativos e legislativos eletrônicos no âmbito da Câmara Municipal de Formosa. Foi aprovado em primeira fase por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Vereadores Bruno Araújo, Ceguinho, Joel Trovão, Luciano Martins e Roberta Brito. Em seguida, foi votada em bloco e aprovada em segunda e terceira fases por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereadores Bruno Araújo, Joel Trovão, Luciano Martins e Roberta Brito. O PL 002/18, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações de servidores públicos municipais e dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo do município de Formosa, foi aprovado em primeira fase por 10 votos favoráveis, 1 contrário. Vereador Wene Patrick, 5 ausências. Vereadores Bruno Araújo, Ceguinho, Joel Trovão, Luciano Martins e Roberta Brito. Logo após, foi votado em bloco e aprovado em segunda e terceira fases por 11 votos favoráveis, 1 contrário. Vereador Wene Patrick e 4 ausências. Vereadores Bruno Araújo, Joel Trovão, Luciano Martins, Roberta Brito. O PL 003/18, que dispõe sobre a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, às gratificações incorporadas dos servidores da Câmara Municipal de Formosa, foi aprovado em primeira fase por 11 votos favoráveis e 5 ausências. Vereadores Bruno Araújo, Ceguinho, Joel Trovão, Luciano Martins e Roberta Brito. Esse projeto foi votado em bloco e aprovado em segunda e terceira fases por 11 votos favoráveis, 1 contrário, vereador Wene Patrick e 4 ausências, vereadores Bruno Araújo, Joel Trovão, Luciano Martins e Roberta Brito. Projeto de resolução, autoria da mesa diretora, PR 001/18, que altera dispositivo da resolução número 004/18, Regimento Interno, instituindo os processos administrativos e legislativos eletrônicos e regulamentando o uso das ferramentas tecnológicas no âmbito da Câmara Municipal de Formosa. Foi aprovado em primeira fase por 11 votos favoráveis e 5 ausências, vereadores Bruno Araújo, Ceguinho, Joel Trovão, Luciano Martins e Roberta Brito. E na segunda fase, por 12 votos favoráveis e 4 ausências, vereadores Bruno Araújo, Joel Trovão, Luciano Martins e Roberta Brito. O PR 002/18, que institui o texto constitucional de férias aos agentes políticos da Câmara Municipal de Formosa, foi aprovado em segunda e terceira fases por 10 votos favoráveis, 2 contrários, vereadores Carlinho Davi e Wene Patrick, e 4 ausências, vereadores Bruno Araújo, Joel Trovão, Luciano Martins e Roberta Brito. Áudio e vídeo das sessões disponíveis nas atas eletrônicas número 001/18, CD e DVD no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 9h52. E para constar, segundo o secretário, Genedir Vicente Benete Ribas, lavrou a presenteada, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta da sessão extraordinária.
Pauta da sessão extraordinária do dia 4/4/2018. Ordem do dia. Matérias do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 001/18. Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 10/12, de 5 de outubro de 2012, que dispõe sobre a execução e as características das edificações no município de Formosa e das outras providências.
Em discussão, com a palavra o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, o projeto que ora se apresenta, ele é uma alteração ao nosso atual Código de Obras. Hoje nós temos na Prefeitura vários processos de construção estabelecidos e travados por algumas circunstâncias que o Código de Obras atual estabelece com rigor alguns procedimentos. Os fiscais que hoje trabalham na prefeitura têm evoluído na execução dos seus trabalhos, seus serviços, e aprimorado, considerando que hoje nós temos um número maior de fiscais pelas últimas contratações ocorridas, e ao longo desses últimos meses esse trabalho tem evoluído bastante. Então, assim, a questão maior do Código de Obras e hoje o travamento de vários processos é com relação à construção, à pavimentação e à edificação em divisas de terrenos aqui nos nossos municípios. O atual Código de Obras, ele não prevê a construção em todas as divisas de um terreno. E o atual projeto, ele visa fazer esse ajuste, estabelecendo condições necessárias e efetivas para que as nossas construções respeitem, conforme estabelecido aqui no seu artigo 14, no artigo 2º, as normas para quando se edificar, em especificamente, nas divisas dos lotes das nossas cidades. Então, temos aí os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que estabelece essas condições para edificação nas divisas dos terrenos aqui da nossa cidade. Em especial, é muito comum na nossa cidade, fazendo-se a casa, vamos imaginar, no centro do terreno, normalmente as pessoas fazem ali ao fundo, né, pegando a divisa tanto direita, esquerda e de fundo, uma área de lazer, uma churrasqueira, uma área ali gourmet, uma área para estar recebendo suas visitas, e no atual Código de Obras isso não estava previsto. Não poderia, então, fazer essa edificação, né, usando essas três divisas. Então, vem aqui estabelecer esses critérios, considerando que não jogue água para lotes vizinhos, que seja respeitada a tabela de afastamentos, tanto frontal quanto lateral, se necessário, e também seja respeitada a taxa máxima de ocupação, tá certo? Então, é isso que visa fazer essa regulamentação, esse projeto de lei. Outra situação, que aí eu destaco aqui no artigo 22, é que cria-se também, estabelece assim, aqui um critério para quando o particular for fazer asfaltamento em nosso município, que hoje é comum, onde ainda não tem pavimentação, os empreendedores, até por força de necessidade de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, de ter a rua pavimentada, aqui no seu artigo 22 estabelece os critérios para esse asfaltamento. Em especial, um ART, que é a responsabilidade técnica por aquela pavimentação. Vimos aí ao longo dos últimos anos muitas pavimentações serem feitas por particular de muito má qualidade, né? Que às vezes não dura nem um ano e já com as chuvas vai embora esse asfaltamento, muito buraco, e essas consequências acabam ficando para o poder público, para o poder público fazer o tapa-buraco, para o poder público fazer o recapeamento, para o poder público estar fazendo os reparos posteriores. Então, aqui se estabelece também que o proprietário, tanto quanto o responsável técnico, ficam responsáveis por essa apresentação de projeto devidamente aprovado pelo responsável técnico e passando também pelo crivo da prefeitura. Então, a gente tem um avanço no ordenamento aqui nessa questão de obras do nosso município, visando atender vários projetos que hoje estão ali paralisados na prefeitura. Temos recebido demanda do segmento com relação a esses ajustes e a gente aí tem que parabenizar o executivo aí por esse encaminhamento. Agora eu queria, senhor presidente, outro vereador pode também estar relatando aí sobre o projeto, mas eu queria apresentar uma emenda.
Na segunda e terceira fase da votação.
Vamos só deixar estabelecido, mas a gente já tem uma emenda só para clarear mais ainda com relação à redação e ficar, sim, sem dúvida, com relação ao texto formal que está expresso.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Vereador Jurandir, eu queria só dar uma sugestão. Então, já que tem aqueles outros entendimentos, nós podíamos deixar para fazer essa emenda de forma conjunta depois, porque eu também farei outros questionamentos, ao invés de fazê-lo agora, porque eu preciso de mais entendimento técnico por parte dos próprios fiscais de postura. Nós podíamos fazer essas emendas de forma conjunta depois, o que o senhor acha?
Depois em outra sessão ou depois da próxima?
Em outra sessão.
Pode ser.
Em discussão ao projeto de lei complementar 001/2018 do Executivo.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gênero de Ribas.
Pelo que eu vejo, os vereadores entenderam, o Jurandir fez uma boa explicação. É ansioso nossos construtores, a gente sabe disso. Tem obras paradas, né, vereador Jurandir? E não pode parar. Nossa cidade necessita de crescimento, o que seja o melhor para a nossa cidade, para que a obra seja concretada, concluída também, é o que nos ajuda tanto no nosso comércio como com o próprio proprietário.
Na discussão, o projeto, quero que se só salientar que naquelas demandas que o Paulinho da fiscalização manifestou, inclusive, esse projeto aqui é um dos que mais está travando aí as receitas. O que está acontecendo? Foi mal elaborado, na época foi mal elaborado, e agora está caçando transtorno. Por quê? Porque os fiscais não... Se está lá na lei, os fiscais estão realmente, rigorosamente, e está correto. Se na lei está proibindo essas construções, por que que eles vão liberar a construção? Está travando todas as construções que estão acontecendo. Quando o nobre colega vereador, professor Rafael, quando ele fala nas quatro divisas, só lembrar, porque a frontal, até no Código Federal, são 3 metros de recuo. Ele não tem como construir na parte da frente construção, só em caso comercial. Residencial não pode ser construído na parte da frente. Então, quer dizer que tem que ter os 3 metros de recuo. Peço primeiro que o secretário que faça na acolhida de voto do projeto de lei complementar número 001/2018 do Poder Executivo.
Como voto, vereador líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Voto sim.
Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Wene Patrick.
Justificando meu voto, seria importante que o governo municipal fizesse um apanhado de todas as questões, que cada dia vai aparecer uma, para apresentar para a gente votar de uma vez. Né? Então aí fica, um tem um interesse, manda uma. O outro tem outro interesse e manda de novo. Então, a gente pede aí que o líder do governo leve aí nossa demanda para a prefeitura. Ele não estava aqui ontem, da questão que o Paulinho falou, tem várias coisas que poderiam estar anexadas aí para trazer para essa sessão de hoje, mas para a gente não ficar votando explicado, porque senão fica parecendo que a gente está votando interesse particular de um e de outro. Tá? Mas eu vou votar sim.
Vereador Bruno Araújo vota sim.
Projeto de lei complementar, número 001/2018, aprovado por todo vereador presente. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 003/18, define o valor de referência para aquisição de pequeno valor RPV perante a Fazenda Pública do município de Formosa, relativo aos débitos ou obrigações oriundas de decisão do Poder Judiciário, na forma que especifica e das outras providências.
Em discussão, projeto de lei 003/2018, do Poder Executivo. Em discussão. Com a palavra, o vereador Jurandir Oliveira, líder do governo.
Senhor presidente, demais pares vereadores, público presente, público que nos acompanham pela internet, o referido projeto de lei 3, de 26 de março de 2018, ele trata especificamente com relação ao valor RPV. RPV é requisição de pequeno valor. Isso aqui é um valor referencial em relação às diversas ações judiciais que tem aí junto ao Poder Judiciário demandando contra a Prefeitura. Hoje nós temos aproximadamente 350 ações nesse sentido e a todo tempo essas ações vão sendo exaradas em sentenças judiciais que por suas vezes, muitas das vezes, determina ao Poder Público Municipal o pagamento de importâncias. Nós já temos estabelecido a Lei 375 de 2017, que já especificou o valor para esse RPV como sendo o valor máximo de benefício junto à Previdência Social. Esse valor ele é definido pela portaria interministerial do Ministério da Previdência, número 15, foi estabelecido pela portaria interministerial número 15 de 16/1/2018. Então, essas em torno aproximadamente 350 ações, em especial, temos até ações, muitas delas, ações de servidores públicos, requerendo ali seus direitos, conforme assim os tem, e muitas das vezes esses pagamentos eles são revertidos aos servidores públicos também. Ocorre que, às vezes, pode ter uma dessas ações, nem tanto de servidores, mas de outras demandas, com valores de maior expressividade, que possa vir a ser exigido do Poder Público um pagamento imediato. Então, para o Poder Público não ser pego de surpresa e, às vezes, até retirar valores que poderiam impactar no funcionamento da máquina pública, é que tem o RPV. Esses valores que ultrapassam o valor da requisição de pequeno valor, eles são normalmente estabelecidos através de precatórios. Isso já é uma prática, já é uma coisa que funciona dessa forma, não é estabelecido só no nosso município, tá certo? E hoje o valor de referência para o RPV era, então, o estabelecido teto da Previdência, que era R$ 5.189. Através da portaria interministerial número 15, de 16/1/2018, esse valor referencial acresceu para 5.645. Então, o poder público, através, nosso executivo, através desse projeto de lei 3, de 26 de março, está fazendo o quê? Uma atualização desse valor referencial para que os demandantes até não fiquem até no prejuízo, porque senão a prefeitura vai ter que ficar pagando pelo valor antigo, 5.189, ao invés de estar pagando aí pelo valor atualizado, 5.645. Lembrando que é uma prática comum, lembrando que os valores que excedem esse valor, esse referencial, eles são pagos através de precatórios, lembrando também, informação, que hoje os precatórios do município, eles estão sendo pagos já o de 2017. Então, precatórios é comum na consecução do poder público. Tem municípios, tem estados que pagam precatórios de anos muito mais defasados, 2015, 2016, mas o município de Formosa já está pagando os precatórios de 2017. Então, trazemos aí esta atualização, até sim, em função de muitas demandas de servidores, vão estar aí tendo um valor maior garantido aí dentro dessa requisição de pequeno valor RPV. Assim a gente encaminha, pedindo aos nossos pares a votação aprovando o referido projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Enem Patrick.
Senhor presidente, a requisição de pequeno valor, o RPV, que a princípio ele nasceu como uma solução para as pessoas, acabou sendo, no Brasil todo, um pesadelo, principalmente para os servidores públicos. Porque antes, ele nasceu como esse teto no município sendo de até 30 salários mínimos. Né? Então, até 30 salários mínimos a pessoa poderia requerer o RPV, o juiz dava o ganho de causa e a prefeitura tinha até 60 dias para pagar, acabou, não tinha conversa, pagava até 60 dias. Né? E com o afrouxamento das leis federais, cada município pôde se ajustar até o teto do recebimento da Previdência Social, que é 5 mil e uns quebrados aí. O que acontece, vereador Jurandir, é que nunca que a prefeitura pode pagar o valor antigo, porque o teto é o valor atual. Então, não tem essa de que a prefeitura vai continuar pagando o valor antigo, não pode. Eles não podem pagar o valor antigo, não. E o que acontece? Qual que é o grande problema disso? É que, infelizmente, quem mais perde com isso realmente é o funcionário público. Porque, de repente, o cara está lá, o vereador Nema, com a demanda lá de 9 mil, 10 mil, 12 mil para receber da prefeitura, aí a prefeitura fala assim, ó, você tem 5 e pouco para receber. Você quer ou você quer que vira precatório? Você tem 30 mil para receber, vai virar 5. Então, realmente, dá uma dor no coração de votar esse pedido aqui, porque realmente o maior prejudicado sempre vai ser o servidor público, porque o empresário ele espera. O empresário não vai deixar uma dívida de 100 mil virar 5 mil. De 80 mil virar 5 mil, jamais. E o servidor público, infelizmente, está precisando de dinheiro até para comprar comida, para um trem de saúde, e ele acaba realmente arrochado. Infelizmente, não é só Formosa, os outros municípios também fizeram, são ossos da administração, né? E quem acaba realmente perdendo é o funcionalismo público. Eu só queria fazer duas observações para o vereador Jurandir, para o líder de governo, para que a gente possa melhorar aqui essa relação prefeitura com Câmara. A primeira é que, eu não sei se só para mim ou para todo mundo dessa forma, mas essa portaria interministerial, a pessoa que fez o projeto lá na Câmara, presidente, ela jogou no Google lá, saiu um site qualquer lá com propaganda, com tudo, a portaria, e veio anexada. Né? E a lei fala que, além da lei falar, o mínimo de dignidade que a prefeitura pode ter com nós, vereadores, é pegar o diário oficial mesmo, né, e pegar e mandar para a gente digitalizado. Aqui eles fizeram uma busca no Google, não, eu estou falando que eu recebi, né, então de repente a falta de respeito é só comigo, não é com os outros. Tem até propaganda no que eu recebi, né. Então assim, um advogado que viu, isso aqui não foi observação minha, foi de uma advogada que me mandou e realmente ela está certa, né, porque a prefeitura tenha mais respeito com os vereadores ao mandar esse tipo de documento. Você também recebeu desse jeito, Rafael? Só a falta de respeito com um vereador enorme, imensa. Né? Uma pessoa que ganha lá para fazer isso aqui, jogar no Google e tirar um trem cheio de propaganda, falar que a portaria vai lá, se não fosse uma lei tão conhecida, nós sabemos se era portaria ou se não era. Né? E a segunda questão, que aí é uma observação dos funcionários públicos municipais, que em respeito aos trabalhadores municipal, primeiro ou junto, tinha que ver a correção do índice do servidor público, os 2,07. Então, primeiro vem para os credores, são aquelas pessoas que colocou a prefeitura na justiça, aí depois, sabe lá Deus quanto, que eu ainda não fui informado, vem o índice para poder reajustar a data base do servidor que está lá trabalhando, está conseguindo uma formosa melhor. Né? Então, assim, foi dois pontos que ferem um pouco a dignidade da Câmara e do servidor, na minha opinião, que eu observei, mas a gente espera que o governo melhore essas questões aí. Obrigado, presidente.
Senhor presidente. Uma palavra, o vereador Wendel faz algumas colocações relevantes, embora, assim, dentro do contexto de discussão, foge um pouco do mérito, mas vamos fazer os encaminhamentos, vereador Wendel. Com relação ao valor antigo, justamente a lei é para não incorrer nessa arbitrariedade de estar pagando pelo valor antigo. A intenção do executivo é fazer o correto, é pagar pelo valor correto, já que temos realmente tantas injustiças, é que a gente possa minimizar essas injustiças dentro das condições pertinentes. A portaria realmente ela é especificada o número, a data. Então, por uma pesquisa simples de internet, qualquer um pode confirmar, não vejo conflito.
Uma parte, vereador.
E com relação ao índice, né, o índice ele realmente é devido e a gente estima que o executivo tenha condição de aplicação do índice, até como essa casa tem dado exemplo e mantido em atualidade o índice de correção dos nossos servidores dessa casa, a gente estima realmente que o executivo tenha remuneração, arrecadação suficiente para essa aplicação.
Eu só não acredito nas boas intenções do prefeito. Ele está mandando esse projeto, não é porque ele quer pagar, não. É porque se não tiver a lei, e a lei não tiver no valor certo, qualquer credor pode pedir um resgate de verba municipal, né, no valor que é até os 30 salários mínimos, que é a lei federal. Então não tem boa vontade do prefeito nenhum aqui. Ele está tentando destravar a administração dele para ele poder administrar a cidade.
Isso mesmo, vereador. É para coisa não travar, é para coisa funcionar. Eu acho que sabe bem aonde a correia aperta, é quem está lá com a responsabilidade de fazer, de pagar, com a responsabilidade do seu CPF ligado aos órgãos de prestação de contas, Tribunal de Contas Estadual, aos outros órgãos, Receita Federal, que são órgãos aí que realmente regulam todo o sistema público e prestação de contas. Mas Vossa Excelência está certo no seu papel de oposição, de indicar, de cutucar, de espremer, até porque nós precisamos disso mesmo. Quem está na posição de executar tem que ter mesmo, não pode pensar todo mundo igual, não. Tem que ter alguém pensando divergente para estar sinalizando, porque são importantes as suas colocações. Tá? Mas a intenção do executivo é sim atualizar, é sim querer andar correto, é sim querer que o valor seja pago dentro de uma licitude e dentro da forma mais precisa e correta possível e pertinente. Muito obrigado, senhor presidente.
Lembrando, né, senhores vereadores, que tem que ter essa normativa mesmo, porque se ele pagar da forma errada, ele ocorre em improbidade administrativa. Então, ele tem que pagar em cima dessa lei, que se ele pagar na lei anterior, a lei anterior é um valor, e ele pagar essa vigente de hoje, se não tiver a lei, ele está ocorrendo em improbidade administrativa. Em discussão, não havendo discussão, peço... Meu secretário, que faça a colhida dos votos.
Projeto de lei ordinária número 003/18 define o valor de referência para requisição de pequeno valor RPV. Como voto, vereador, líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Wene Patrick.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Projeto de lei em primeira fase de discussão Projeto de lei ordinário 003/2018 do Executivo, aprovado. Primeira fase, todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, mesa diretora. Projeto de lei ordinária número 020/18, aumenta o número de vagas do cargo de secretário da Presidência, previsto na lei número 318/16, que alterou a lei número 468/2011, que institui o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Formosa e das outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wênio Patrick.
Não, eu queria fazer uma justificativa aqui do meu voto, pelo sentido de que a gente passa. Eu na Secretaria de Cultura, eu passei por vários sabores e acredito que a Prefeitura e a Câmara também têm passado por isso. Essa vaga aí seria para uma pessoa para digitalizar arquivos, certo?
Correto.
Correto? Então, assim, a gente tem um problema aqui, eu não sei se os nobres vereadores sabem. Formosa não tem nada em seu arquivo de 1970 para baixo. Então, assim, gestores bem mais antigos não tinham essa consciência de que essa história tinha que ser guardada e foi tudo para o lixo, né? E aqui na Câmara também tem se perdido muita coisa. Acredito que um projeto para poder digitalizar toda essa documentação, se contratar uma empresa, eu não sei se, Vossa Excelência, eu sou, pois aí seria um valor muito mais alto, né? E aí a gente viu o projeto hoje cedo, logo eu concordei com o projeto, depois eu vi o projeto, né? Muita gente inclusive soltou na internet falando que estava criando duas vagas, né? E aí eu vim aqui falar com o advogado me disse que não, que uma vaga já existe para outra, fim, e agora está se criando uma vaga para o arquivo, a fim de digitalizar tudo que está aqui e não se perder mais nada. Da Câmara tem uma história, né? Então, nesse sentido, eu só queria dizer a Vossa Excelência que a nossa anuência no projeto é devido a esses sabores que podem ocorrer aí no futuro e que nós já perdemos muito pela falta dessa digitalização e que um projeto seria mais caro.
Nesse momento, eu vou passar, já que nós entrarmos nos métodos da discussão, porque depois tem as emendas e tem... Eu vou passar a presidência para o vice-presidente, que também tem o objetivo de defender aí essa vaga, que realmente é de grande valia para a Câmara.
Recebendo a presidência, que possamos dar continuidade ao trabalho e o projeto continue em discussão.
Senhor presidente, novos colegas, por presente, só justificar... Quando o precedente de duas vagas é o que uma vaga é existente. Para se criar outra vaga, tem que ser no mesmo conteúdo. Qual que é a vaga do segundo secretário da presidência para fazer esse trabalho. Porque não tem a função específica direto para a área de digitalização. O que ocorreu? Esse ano, uma empresa ia cobrar... 50 mil para fazer essa digitalização. O que ocorre? Além dela fazer, essa empresa fazer, e ainda tinha que ser todo licitado, e 50 mil reais para poder fazer essa licitação aí. O que ocorre? O Evailton, já de muito tempo que pede essa digitalização, igual o primeiro secretário-geral, que é o Ney, da mesma forma, porque isso aí, o que vai ocorrer? Não só a mim, nesse momento como presidente, mas para os próximos presidentes futuros, porque não tem a digitalização da Câmara. Se chegar hoje para pegar qualquer um usuário, qualquer um ex-funcionário, que seja que tenha inativo, se chegar aí, no mínimo, para poder chegar a consciência de um documento aqui, é no mínimo 90 dias. Não pega, porque todo o arquivo aí... Antigamente, aqui eu quero até parabenizar os presidentes das últimas gestão, que era tudo jogado, todos os arquivos da Câmara aqui, era tudo jogado. Nós criamos realmente, de fato, um arquivo, mas não que era digitalizado. Você vê que hoje tem toda parteleira lá, tudo organizado, tem o Evailton destinado ali com computador, toda scanner, realmente para dar condição de estar digitalizando toda essa papelada da Câmara, porque quando uma pessoa chegar para pegar uma informação, essa informação sai com tempo recorde, que antes era de 90 dias, que pode sair em 3 minutos, depois do documento preenchido os requisitos, pode sair com 3 minutos, 10 minutos, uma documentação exigida pelaquela pessoa que tem direito. Que às vezes as pessoas pensam que às vezes nós fazemos corpo mole, mas não é. Quem quiser ter acesso hoje ao arquivo que está organizado, que você pode ir em outras câmaras aí, vocês não encontram o arquivo da forma que está, porque tem dedicação desde a legislatura de 2009 para cá, nós tivemos cuidado com os arquivos da Câmara, não da forma que deve estar. Então, quero aqui salientar que esse funcionário vai estar efetivamente ali junto com o Evailton, que é da área, para dar uma aparência melhor e, assim, dar um conteúdo melhor, que quando o Evailton saber qual a pasta que é, qual aonde vai estar todo o seu trabalho no computador, para que realmente dá um respaldo. Então, por isso, foi um pedido, não foi só meu, mas assim, do primeiro secretário, como foi do Evailton, que é da área, e também a mesa diretora aceitou. E eu tenho, isso não é, a pessoa pensa que é para criar cargo, não, é para criar as eficiências que a Câmara precisa. Qualquer um pode chegar, quero mostrar, eu sou muito transparente, nós, colega vereador, sabe da responsabilidade que nós temos à frente do Legislativo, as economias que nós fazemos aqui, mas realmente as coisas têm que andar. Vocês vão em outro lugar, igual o vereador Wener Patrick acabou de falar, se você for pegar uma informação hoje, em algum órgão que informou, você não encontra. Então, quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte sem olhar dos outros. Primeiro, nós temos que fazer a nossa para poder exigir que outras façam melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Antes de passar, vou devolver a presidência para ele e a gente passa a palavra. Dando o seguimento, eu passo a palavra, a presidência, para o senhor.
Com a palavra, o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, passamos aí pela gestão da Câmara em 2015 e era uma das atividades que nós queríamos naquele ano ter, pelo menos, iniciado. Mas não foi possível, até porque um ano de gestão é muito pouco e muitos projetos a gente não consegue estabelecer. Mas temos que parabenizar aqui a mesa diretora por essa iniciativa e quero concordar com o vereador Wene que a perca da nossa história ela é lastimável. Temos, por exemplo, aí um tema que possivelmente a gente possa relatar sobre ele na próxima semana, na próxima sessão. Tem um tema de muita relevância em nosso município, que é uma concessão de um serviço público, que está vencido, e a lei que estabeleceu essa concessão, o prazo já venceu, e eu estou procurando no Executivo, na Prefeitura, a licitação que estabeleceu essa concessão, e eu não estou conseguindo ali, junto aos secretários, já procuraram, já reviraram, é justamente por essa situação. Realmente, outras gestões não tiveram aí o cuidado devido com os documentos públicos, e vai de um canto, vai para outro, e pega chuva, e às vezes não é nem por maldade, mas é por descuido mesmo, e hoje nós temos que conscientizar que realmente o arquivo mais correto é o arquivo eletrônico, digitalizado, mesmo que tenha aí o físico também em forma condizente, mas precisa sim. Então a gente estima aí que realmente o senhor consiga fazer essa implantação, quiçá consiga concluir em sua gestão, se não concluir, que o próximo presidente possa dar sequência a esse trabalho. E, posteriormente, concluindo o trabalho, que reverta a vaga, né, isso vai ser uma outra avaliação ao final dessa implantação. Mas, para esse momento, eu quero parabenizar. E esse outro fato que eu cito, possivelmente na próxima semana, a gente possa relatar e trazer o esclarecimento de vossas excelências. Queria também aproveitar neste momento, cumprimentar aqui nosso internauta, que nos passou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, pedindo um alô. Nosso repórter Júnior Barbosa hoje trabalha na Rádio 91, é um repórter de rua ali da Rádio 91 que nos assiste pela internet. Um grande abraço ao Júnior Barbosa e a todos os internautas que acompanham essa sessão. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wene Patrick.
Só para finalizar minhas palavras, dizer que eu achei importante a gente suscitar, principalmente o debate desse ponto, para que a população que está lá em casa, na sua casa, assistindo, né, porque a informação que chega está criando vaga de emprego, né, e a gente precisa, quando tiver que ter uma ação dessa aqui na Câmara, a gente precisa mostrar para a comunidade por que está acontecendo. Eu acho que sempre que a gente ampliar o debate aqui dentro do que precisa ser feito, a comunidade está lá, vai entender o motivo pelo qual a gente está, né, trazendo tal debate. É isso.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu também quero endossar esse apoio e ao que já foi dito aqui e dizer que o ano passado, quando eu cheguei aqui nessa casa e nós fomos conversando com alguns funcionários, principalmente ali da secretaria, conversei muito com o Edsonei, e a gente busca de vez em quando, através de alguma pesquisa, a gente não encontra algum documento, né? A gente fica triste. E quando a gente vai fisicamente no arquivo, a gente vê aquele documento em processo de deteriorização, a gente fica mais triste ainda. Que é perda de memória, perda daquilo que já foi criado por esta casa. Então, eu acho de extrema importância, quero parabenizar a Vossa Excelência, a toda essa mesa, por tomar essa iniciativa de conduzir um processo tão importante que vai ficar na história. E que sirva de modelo, inclusive, para a Prefeitura, né? Prefeitura também possa tomar a mesma medida, porque até onde eu sei, os arquivos da Prefeitura estão jogados hoje, lá dentro de onde que era o Colégio Objetivo, ali, onde que o César Senai ali. Então, está se perdendo muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que dar exemplo. Então, o senhor com essa iniciativa, com esse projeto, contratando essa pessoa vai ter muito trabalho, e é um trabalho de extrema importância. Parabéns. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Em discussão. Com a palavra, o vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, a todo o público presente, todos que nos acompanham pela internet, não poderia deixar de ressaltar a importância também desse projeto, mas do acervo da Câmara Municipal. Para se construir uma cidade bonita, moderna, é preciso olhar o seu histórico, assim como qualquer coisa que você vai construir na sua vida. Então, quando a gente passa ali hoje, estou na primeira secretaria, a gente vê a necessidade de olharmos todos esses projetos. Assim como ontem nós tivemos aqui o Paulinho, o professor Rafael os trouxe, para mostrar quais os projetos anteriores e o que precisa ser refeito. Imagine se nós não tivéssemos esse acervo aqui, não tivermos a disponibilidade desse serviço. E hoje nós temos ali um acervo muito grande da nossa Câmara Municipal, a história dessa Câmara, né, e nós precisamos sim de uma pessoa que possa fazer esse trabalho. Acredito eu que vai demorar um pouco, né, pelo tanto de serviço que essa pessoa vai ter, mas com certeza, como já colocado aqui pelos nobres colegas, será mais viável para todos que buscam o saber histórico da nossa Câmara e também dos projetos que já passaram por esta casa. Então, endossa aí a aprovação desse projeto para que a gente tenha a disponibilidade, a acessibilidade de saber de tudo que já passou por esta casa. Obrigado, presidente.
A discussão. Não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos do projeto de lei ordinário 020/2018 da mesa diretora da Câmara Legislativa.
Como voto, vereador líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Ceguinho.
Sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Vereador Miro Bikes.
Encaminhando meu voto, também parabenizar a mesa pela propositura. Foi uma das coisas que eu mais me preocupei quando eu entrei aqui, conversei com o Ney. Ney falou, precisamos de arquivo. E arquivo é uma coisa muito importante. Um povo sem passado é um povo sem futuro. Parabéns e meu voto é sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Wener Patrick.
Voto sim.
Projeto de lei em primeira fase, que são em votação, projeto de lei ordinário 020/2018 da mesa diretora da Câmara Legislativa, aprovado por todos os vereadores presentes. Registrar e agradecer a presença do inspetor Marcos e do GM Mendes. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela a segurança que nos faz aí no dia a dia na nossa cidade. Muito obrigado. Nesse momento, declaro a presente sessão extraordinária, na primeira fase de discussão e votação encerrada, e dentro de 5 minutos convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária em segunda e terceira fase de discussão e votação. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária em segunda e terceira fase de discussão e votação. Prosseguindo a leitura da pauta, peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Em segunda fase, discussão e votação em bloco desse projeto de lei do Executivo.
Senhor Presidente. Pela ordem, eu não sei se Vossa Excelência já falou, mas eu queria requerer essa terceira fase conjunta com a terceira, a segunda conjunta
isso,
com a terceira.
Em segunda fase e terceira fase, discussão e votação.
Ok, obrigado.
Projeto de lei complementar número 001/18, altera e acrescenta dispositivos à lei complementar número 10/12, de 5 de outubro de 2012, que dispõe sobre a execução e as características das edificações no município de Formosa e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 003/18 define o valor de referência para requisição de pequeno valor RPV perante a Fazenda Pública do município de Formosa relativo aos débitos ou obrigações oriundas de decisão do Poder Judiciário, na forma que especifica, e das outras providências.
Em discussão aos projetos de lei 001/2018 e 003/2018 do Poder Executivo. Em discussão. Não havendo discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos para os dois projetos. Lembrando que é em segunda e terceira fase de discussão e votação.
Como voto, vereador líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Professor Rafael.
Sim.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Wene Patrick.
Sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Netinho não pode votar. Chegou agora, hein?
Lembrando que está em votação o vereador Netinho Lacerda. Projeto de lei complementar 01/2018 e projeto de lei ordinária 003/2018 do Poder Executivo.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Está aparecendo projeto de lei aprovado por todos os vereadores presentes. Os projetos de lei 001/2018 e 003/2018 do Poder Executivo. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária 020/18, propositura da mesa diretora.
Em discussão ao projeto de lei ordinária número 020/2018, da mesa diretora do Poder Legislativo. Em discussão. Não havendo discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Professor Rafael?
Voto sim.
Vereador Genedi Ribas.
Voto sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Wene Patrick.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Ceguinho.
Sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Projeto de lei em segunda e terceira fase de discussão e votação aprovado por todos os vereadores presentes.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Genedi Ribas.
A pessoa com conjuntivite não pode entrar assim, não. Né? Vai passar para os outros. Está parecendo o Falcão, só faltou uma rosa aqui do lado do...
Era aqui parabenizar o nobre colega vereador Netinho Lacerda, que estava numa demanda junto aí o comando da Polícia Militar aí no, nas regiões do Barreiro, Santa Rosa, JK, e chegou a tempo ainda para estar aí nos apreciando aí a votação. Muito obrigado pela sua presença, vereador. Nesse momento, declaro a presente sessão extraordinária encerrada. Muito boa noite a todos, boa noite, senhores internautas, boa noite, público presente.
Vamos fazer ele ser candidato.